Estamos apresentando Sábado CBN.
Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN, comigo na técnica Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel, direção de jornalismo Ricardo Silveira. Vamos conversar agora com o Rodrigo Wenske, que é diretor de relações institucionais da Aviação Campos Gerais, a empresa que presta o serviço de transporte coletivo em Ponta Grossa. O tema específico é o cálculo da tarifa. A Aviação Campos Gerais está contestando uma decisão da Prefeitura. A Prefeitura quer fazer o reajuste com base nos últimos 6 meses, usando como argumento a situação atípica causada pela pandemia também em 2022. A pandemia que estoura em 2020, 2021, perdura até 2022. E a Aviação Campos Gerais questiona isso por questões contratuais, é óbvio, afinal de contas existe uma lei criada para fazer o cálculo da tarifa com base nos últimos 12 meses. Isso está previsto em contrato. Essa é uma discussão que tem gerado uma forte dúvida jurídica em diversas pessoas. A Prefeitura está confiante na sua tese, mas a Aviação Campos Gerais, obviamente, não concorda com isso, até porque os custos operacionais de uma empresa de transporte coletivo são imensos. Senhor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Eu gostaria que o senhor colocasse a posição da empresa e como que a empresa recebeu a decisão da Prefeitura quando veio com o anúncio dos 6 meses e não de 12.
Bom, Ney, nós estamos aí concluindo o nosso contrato de concessão nos próximos 148 dias, né? Então, nós temos aí transcorridos 19 anos e 7 meses da concessão. Nesse período de 19 anos, como que isso, até é importante deixar a audiência bem cientificada de como funciona, né? A Aviação Campos Gerais faz um requerimento de atualização do cálculo da tarifa, né? Com base nos insumos que contratualmente são assumidos, né, como parâmetros de atualização tarifária. E a Prefeitura, através desses insumos, faz um cálculo e diz o valor por quilômetro e faz a divisão por passageiro, né, que é o tal do IPK, o índice de passageiro por quilômetro. Então faz um cálculo do quanto custa o quilômetro, quantos passageiros andaram nos últimos 12 meses, que foi o critério contratual que foi aceito, né? Ou seja, por 12 meses, nós estamos projetando os próximos 12. Né? E pela primeira vez a gente acabou não concordando com o critério de utilização de apenas 6 meses do cálculo do IPK. Ou seja, historicamente, nos últimos 19 anos, a gente usou 12 meses como critério de projeção para os próximos 12, e agora a gente acabou recebendo um cálculo com uma projeção de apenas 6 meses. Né? Por isso que a gente acabou divergindo. Né?
Bom, então eu acredito que vocês foram pegos no mínimo de surpresa com a decisão.
É que, na verdade, é assim, né? Quando você tem um contrato que já está bastante tempo vigendo de uma forma, né, X, e aí você recebe um cálculo diferente, lógico que você fica, né, assim, você tem o direito, vamos dizer assim, você tem a prerrogativa de contestar, que é o que a gente está fazendo administrativamente. Né? E é importante também dar um panorama. Né? Por que 12 meses? Porque para o transporte coletivo, a anualidade é fundamental por conta de sazonalidades. Então, vou te dar um exemplo. Dezembro é um mês bom para o transporte coletivo até o dia 22, 23. Quando chega as festas, é um desastre, do seu ponto de vista do volume de passageiros. Tem uma queda brutal. Janeiro é um mês terrível para o transporte coletivo, é o pior mês do ano. Né? E aí vem fevereiro, que também é um mês ruim, até o carnaval, aí começa a recuperar. E aí ele vai havendo uma recuperação mês a mês, via de regra agosto e setembro são os principais meses do ano, e aí volta a ter uma queda. Ele não é a demanda não é o ano todo da mesma forma, ela vai variando conforme o ano vai passando. Né? Então quando você pegou o cálculo e você excluiu dezembro, janeiro e fevereiro, de 2021, né? Você acabou distorcendo. É um dos fatores que geraram uma distorção do cálculo da tarifa no nosso entendimento, e por isso que a gente defende, fez o pedido para que eles revejam o cálculo, porque veja, é uma decisão administrativa, ou seja, eles fizeram um cálculo, existe um decreto, que é o decreto 17.194 de 2020, que regula como a tarifa é calculada, e a gente tem o prazo de 15 dias recebido o cálculo para fazer a contestação, e foi o que nós fizemos. Então, recebemos dia 21 de dezembro, no dia, se não me engano, dia 4, a gente fez um pedido falando, olha, a gente quer que reveja esse critério.
Apenas para deixar claro para o público de casa, se usa o prazo de 12 meses dentro do ano civil, né? Ou seja, de 12... janeiro a dezembro.
É que assim, esse decreto ele regula o seguinte, que você vai estabelecer uma data de corte para o cálculo da tarifa. Tá? Então, quando você faz o requerimento, você pega aquele momento, aquela igual o balanço de empresa. Né? O balanço de empresa pode ser que em janeiro é melhor, fevereiro é pior, março é melhor, enfim. Mas o que importa é o balanço, que é uma fotografia. Então, a tarifa é uma fotografia. É uma projeção tarifária, mas é uma fotografia. Então, 12 meses é 12 meses do pedido para trás. Então, se o pedido foi em setembro, você teria agosto, julho, junho, até completar os 12 meses. Então, ele não tem um período, não é um ano de janeiro a dezembro, ele é um ano, mas acaba sendo efeito igual, né?
Não, tudo bem. Apenas para deixar claro para o pessoal de casa isso. E eu gostaria também que o senhor falasse sobre essa sazonalidade, explicasse um pouquinho melhor isso para o público. Janeiro, acho que fica claro para todo mundo. As crianças estão em casa, aliás, muitos pais ficam loucos com isso. Né? Embora é fantástico ter o filho por perto, mas enfim. Né? Mas fevereiro já estão retornando as aulas. Aquela tese que o Brasil só funcionava depois do carnaval, isso já não é mais verdade em diversos ambientes. Porém, no transporte coletivo continua sendo? Ou seja,
com certeza.
É isso?
Com certeza. Principalmente por conta do fenômeno das aulas. Tanto é que, assim, julho é outro mês que você tem uma queda substancial dos passageiros. Né?
Então, as férias de julho.
Férias de julho. Então, lógico, como algumas escolas começam no dia 1º, outras no dia 15, outras vão mais para o mês de junho, final de junho. Então, assim, é uma sazonalidade menos percebida, mas junho e julho dá uma queda. Por isso que eu falei que setembro é o mês que, historicamente, quando você pega o ano, janela anual, né, no ano 2020, o ano 2022, 2019. É que 2021 e 2022, para a gente, são anos difíceis até de comparar, né? Ele traz uma janela, uma curva sempre igual. Então, se você pegar 18 é igual a 19, é a curva, né, de passageiros, né? A sazonalidade. Então, janeiro é o pior mês do ano, mas, assim, é uma queda brutal, tá, Ney? É uma queda, assim, de 30% dos passageiros, né?
Nesses meses?
Em janeiro, especificamente. De 25% a 30% de queda de passageiro. Depois ele vai recuperando. Estou falando comparado o pior e o melhor mês, tá? Então, não é, a demanda do transporte coletivo ela é variável nesses períodos dessas sazonalidades.
Então, é justamente isso que eu queria entender. E quando que vocês pedem a revisão de cálculo tarifário? Normalmente no mês de setembro?
Na verdade, assim, Ney, nós podemos fazer o pedido a qualquer momento, tá? Porque existem alguns critérios. Existe um critério de sazonalidade de 12 meses. Então, assim, cálculo tarifário passou 12 meses, eu poderia pedir a revisão. Ou disparou o que a gente chama de gatilho. Tá? O que é o gatilho em ponta grossa? A margem do operador é 5% pela planilha. Quando eu atingir menos 2, então eu tenho 7% de margem, eu posso pedir a revisão tarifária. Então eu chego para a prefeitura e falo, olha, a tarifa seria 1, só que agora deu 0, deu 1,10. A gente faz um cálculo estimativo. Então eu tive uma perda de mais de 0,7%, mais de 7%, eu faço o pedido administrativo. A prefeitura vê, realmente eu tenho direito, eu posso pedir. Então vamos lá, repetindo, são dois critérios. Um anual, que aí é anual conforme o cálculo da tarifa, não necessariamente setembro, janeiro, por isso que mudou. Antigamente a gente tinha revisão tarifária no começo do ano.
Verdade.
Né? Só que a pandemia distorceu tudo, né? A pandemia chegou e acabou que a gente, em 2021, se não me engano, 2020 o cálculo tarifário saiu em setembro, outubro. Foi aí que começou as grandes distorções, né? Quando o cálculo tarifário de 2020 saiu, se não me engano, agora, se não me engano, foi em agosto que saiu o primeiro cálculo. Não estou falando decreto porque não houve decreto em 2020, né? O decreto tarifário só veio em 2021, né? Que mudou para 5,50. Saiu de 4,30 para 5,50 em 2021. Então, em 2020 não houve nenhum reajuste, né? Para o usuário, né? Então ele tem esses dois critérios possíveis.
Eu só gostaria que o senhor relatasse para o público de casa qual foi a queda com a pandemia.
A queda com a pandemia, assim, se você comparar 2019 com 2022, tá? Que é mais fácil de você comparar. A gente teve uma queda aí de 30%. Por que que eu estou falando isso? Porque houve uma sazonalidade. Volto no ponto, né? Em 20 a queda chegou a 70%. Queda. Então, a gente operava com 30% dos passageiros e 100% dos quilômetros, porque demorou para ver a correção. Então, em 2020, não foi, demorou alguns meses para a prefeitura começar a cortar o volume de linhas, cortar, para a gente começar a equalizar. Então, hoje, janeiro, né, de 2023, nós estamos mais ou menos com 75% a 77%, não chega a 80% dos passageiros, janeiro de 2020, que não tinha pandemia ainda, com o janeiro de 23. Então a gente sempre, agora, tem feito comparações sempre fora da pandemia com a pandemia atual, até para projetar os próximos passageiros, né? Porque a gente tem, assim, a prefeitura tem o cálculo de projeção dela para efeito tarifário, mas enquanto empresa, eu tenho a minha projeção para fazer o meu cálculo de receita, né? Até para ver se eu vou conseguir fazer o pagamento das minhas contas no mês a mês.
Ou seja, foi um desastre.
Né? Foi um completo desastre, né? Mas para todos, né? Acho que não Ponta Grossa. Todos os municípios, em todos os lugares do... Digo do mundo. Provavelmente o metrô de Londres, se você for pegar, teve queda de passageiro brutal, né? Porque a pandemia fez as pessoas ficarem em casa, né?
Natural.
Então, naturalmente. E aí, nós em Ponta Grossa observamos essa queda.
Está conosco no estúdio também o diretor da Rádio CBN, Roberto Mongruel. E o Roberto não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Porque é verdade, né? É verdade, sim, Roberto. O Roberto, ele foi presidente da Câmara Municipal, foi secretário de Planejamento, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, eu não estou dizendo isso da boca para fora, é um fato, qualquer um que sentar e conversar com ele vai perceber isso. O pai dele, o professor Odenir Mongruel, também é um gênio, né? Quem tiver a oportunidade de um dia conversar com o professor Odenir, faça isso, vocês vão adorar, né? Além de ser um ser humano excepcional, acho que o Roberto pode concordar comigo, né? E o Roberto é uma das pessoas que mais entende de transporte coletivo no estado do Paraná. Né? E a presença dele aqui, além de eu achar que fosse mais do que útil e essencial, foi também um pedido do próprio convidado, o Rodrigo Wenske. Rodrigo, antes que passar a palavra para o Roberto, eu estou errado. O Roberto não é uma das pessoas que mais entende de transporte coletivo no estado?
Na verdade, aproveitar até a oportunidade, né, para dizer o seguinte, pedir mesmo o Roberto para estar presente, para conversar conosco, aí, até para não ficar um monólogo, a gente poder debater um pouco o assunto. E especialmente, eu já conhecia todos os predicados do Roberto, já sei todo o histórico dele, que você já mencionou, mas especialmente porque nós tivemos uma audiência pública, se não me engano, em novembro, né, Roberto? E convocada pela Câmara, eu estive presente assistindo, né, como partícipe do assunto, e o Roberto deu uma aula, né? O Roberto foi lá e lecionou, assim, a respeito do tema, contou todo um histórico, né? E eu acho que, por isso até, né, que eu pedi, porque para engrandecer o debate, porque eu sou pequeno perto dele.
O Henrique Duvalli, que esteve aqui antes, fora do ar, ele falou que ele era pupilo do Roberto, né? Pupilo do Roberto Mongruel. O Henrique Duvalli, secretário, foi aluno do CEPAM, que é colégio dirigido também por Roberto Mongruel, junto com o primo dele, Osni Júnior. Roberto, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marquinho. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. O Ney, de fato, eu estou aqui hoje para cumprimentar o Rodrigo, agradecer sempre a disposição dele de contribuir com a CBN. Corri um pouco para ainda encontrar o Henrique, né? O secretário Henrique, e se tivesse tido a oportunidade, iria registrar para ele a experiência, a pequena experiência que eu tive na vida pública, e foi muito curta, foi um mandato de vereador, uma passagem rápida pela Secretaria de Planejamento na prefeitura, me deu oportunidade, Ney, de construir uma opinião a respeito, uma opinião, claro, pessoal, cheia de limitações, a respeito do perfil do homem público, de maneira especial, o perfil do homem público na cidade de Ponta Grossa, nessa época, né? Vamos dizer, nesse momento da história. E o Henrique me parece algo que se identifica muito com aquilo que eu entendo como ideal para participar da vida pública. O Henrique demonstra um conhecimento de dois fatores que eu julgo fundamentais para atuar no serviço público em Ponta Grossa. Um é conhecer a prefeitura. Outro é conhecer a cidade. A combinação desses dois conhecimentos dão a oportunidade de uma contribuição inestimável. E o Henrique tem demonstrado, apesar da pouca idade, Esse espírito público, essa vocação, essa disposição, e o faz com competência. Se ele estiver nos ouvindo, fica aqui de público também os meus cumprimentos, né? pelo conhecimento, pela dedicação, pela clareza, a capacidade que tem de expor as suas ideias e trazer as informações que possui. Mas nessa linha de cumprimentos, né, eu queria cumprimentar também você pela maneira com que há tanto tempo você vem desenvolvendo esse espaço no rádio e aqui na CBN. Eu como membro aqui da equipe, fico um pouco encabulado de falar da qualidade com que você desenvolve esse trabalho e abre esse espaço para discussão aqui em Ponta Grossa. Então, parabéns. Hoje, de maneira especial, né, um programa também de destaque. Um primeiro momento, um primeiro horário com o secretário Henrique e agora com o doutor Rodrigo, aí, que são ambos especialistas, conhecedores das áreas em que atuam. Especificamente sobre o assunto de hoje, né, eu queria aproveitar essa oportunidade, como eu disse, de continuar aprendendo. E tanto o Henrique quanto o Rodrigo são bons professores. Nesse momento, vou aproveitar a oportunidade do Rodrigo aqui. Rodrigo, esse espaço que o Ney está trazendo hoje é para, como disse você, levar ao público uma situação inédita, incomum, ou seja, que a concessionária do transporte coletivo, depois de tantos anos, não compreendeu ou não está de acordo com a metodologia aplicada na planilha de reajuste da tarifa. Mas assim, de maneira bem objetiva, deixa eu esclarecer. Esse período de 6 meses utilizado para o desenvolvimento desse estudo, desta planilha, são meses. De que meses são? Porque se você usar um período de pouca frequência no usuário, né, o que acontece? Você tem um IPK baixo. É aquela fórmula famosa, IPK alto, tarifa baixa. IPK baixo, tarifa alta. Então, se você utilizar um número de passageiros menor, né, você vai acabar tendo uma tarifa mais alta. E se você usar um número de passageiros maior, uma tarifa mais baixa. A tarifa é o que remunera a operação, o sistema, né? Sobre a responsabilidade da concessionária. Então, quer me parecer que o período utilizado é o período irreal, para mais ou para menos?
Para menos. O período utilizado é de março a agosto de 2022. Né? E como eu estava comentando com o Ney, você exclui alguns meses críticos da operação. Dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Para ser honesto, né? Para ser justo, qual a justificativa da prefeitura? Importante trazer essa justificativa para as pessoas entenderem. A justificativa é assim, veja, estávamos num período de pandemia, a tarifa é uma projeção, então a projeção que eu acho mais correta é a projeção de 6 meses. Vamos excluir os meses ali da pandemia, que seria setembro de 21 a fevereiro de 22. Né? Agora, só tem um detalhe. Isso está totalmente fora do que é contratado. Porque aí você tem várias nuances no assunto. Cabe a pergunta, até foi feita isso por meio... Foi feita não, né? Foi feito esse comentário quando do questionamento. O que foi feito em 20 pela prefeitura? O que foi feito em 21 pela prefeitura? O que foi feito em 22? Foram realmente recompostos os custos a ponto da empresa estar saudável para enfrentar uma tarifa virtualmente menor? Porque o que está acontecendo é isso. Você está fazendo um cálculo de uma tarifa em descompasso com o contrato para os próximos meses. Não. A resposta é não foi feito tudo o que deveria ter sido feito para que a operação fosse equilibrada. Nós estamos numa operação desequilibrada, inclusive hoje, certo? Se você pegar o cálculo da tarifa que deu, é R$ 6,00, R$ 5,50. Neste cálculo que nós não concordamos, já está defasado, em 10%. 10% numa empresa que deveria faturar 100 milhões é 10 milhões de reais. Não concordo com o cálculo, mas mesmo concordando, se supostamente concordando, já dá 10 milhões de diferença no ano de faturamento para custear a operação. Estou falando de custo. Pagar salário, pagar diesel, não estou falando de lucro, estou falando de custo. Né? Então, é por isso que, excluindo os meses que são de baixa demanda, dezembro, janeiro e fevereiro, você trouxe uma grande distorção para o cálculo. Né? E por isso a gente questionou.
Tá. Então, diante desse teu raciocínio, a utilização de meses específicos, a tarifa é sempre a projetada, você já explicou aqui. A concessionária apresenta a relação de custos e, com essa relação de custos, projeta uma tarifa futura, que deverá vigorar até esse período que você chama. Ou variar 2% para mais ou para menos a margem de lucro. Né?
Ou seja, 7, né? Porque 5 mais 2.
Exatamente. Pode ser 3. Né? Exatamente 5 menos 2. Ou seja, nessa margem entre 3 e 5, o gatilho dispara. Ou a legislação prevê, independente do disparo do gatilho, a revisão em 12 meses. Né? Se disparar ou não disparar, 12 meses. Então, o que nós estamos falando aqui?
E pode ser a maior ou a menor.
Ou a maior.
Que esse
ou a
é o ponto.
Exatamente. Então, o que eu te pergunto? Essa utilização de meses específicos estão projetando nessa planilha uma tarifa que irá vigorar, né, menor do que a realidade mas do cálculo apresentado agora, porque está considerando a demanda de passageiros exclusivamente de 6 meses. Ney, para que você tenha uma ideia, o nosso ouvinte possa, se ele tiver aí em casa, ou mesmo num aplicativo aí, ele pode buscar essas informações oficiais. São as oficiais são informações que a própria prefeitura, através da antiga autarquia municipal de trânsito, fornece. Eu não vou entrar no mérito se esses números são corretos. Eu parto do princípio que são oficiais. Só para você ter uma ideia do que o Rodrigo está contando aqui. Isso está na internet, entra lá prefeituras.com.br, a MTT, vai na transparência, vai no YouTube. Veja que os números são impressionantes, Marquinhos. A penúltima planilha disponível no site da prefeitura, que é a de julho de 2019, ela projeta uma demanda equivalente de 1.939.877 passageiros. Vamos lá. Como é um número meio quebrado, vou repetir. Julho de 2019, a prefeitura informa que o sistema teve, no período avaliado nesta ocasião, 1.939.000 passageiros equivalentes. A última planilha, esta era a penúltima, esta é a última divulgada, a última disponível no site da prefeitura. É a de agosto de 2021.
É mês.
Hã?
Mês.
Mês, 1.939.877 passageiros mês. E esta, a penúltima, julho de 2019. A última planilha, também disponível nos instrumentos oficiais, agosto de 2021. 994.213 passageiros. Isso para que o ouvinte da CBN possa ter uma noção do impacto nesse sistema.
Metade.
A metade. A metade. O sistema rodou praticamente a mesma área abrangida e transportou metade do passageiro. A tarifa é um rateio. É a divisão dos custos por aqueles que pagam, chamados passageiro equivalente. Então, essa distorção do sistema não é indiscutível. Agora, como projetar os próximos meses de operação do sistema é baseado em qual realidade? Então, essa é a discussão nesse momento. Né? Sem aí, dúvida nenhuma, é um impacto.
E aí a sugestão, né, Roberto, quando a gente estava falando, você perguntou assim, está gerando uma distorção para menos. Tá. Está gerando uma distorção para menos, para mais passageiros, portanto, vai gerar uma tarifa menor, né, irreal. Nada impede, por exemplo, que seja feito um cálculo com base em setembro, que é a data de corte. Nós estamos em janeiro, mas a gente está falando de setembro. E seja refeito. Nada impede que agora seja iniciado um novo processo de cálculo, e aí você vai pegando meses que a pandemia vai começar. Por que não fazer um cálculo mensal de tarifa? Nada impede. Se... do seu ponto de vista dos 7% que a gente estava discutindo de divergência, a prefeitura poderia ela assumir esse início de fazer um cálculo mensal. Porque aí, só que você não pode agora projetar uma, com base numa perspectiva, trazer um novo critério. Não sei se compreendeu. Porque a questão é, a nova perspectiva é 6 meses. Não, não existe isso. Contratualmente é 12. Faz o cálculo por 12 e aí, em janeiro, faz um novo cálculo. Em fevereiro, março, faz um novo cálculo. Não tem problema. Para, eventualmente, você ter essa correção a menor. Nada impediria. Agora, você projetar um aumento do passageiro com um critério não contratual é que a gente não concorda.
Já me referi ao secretário Henrique aqui, então, me baseando aqui e concordando com ele no registro que ele fez aqui durante a sua entrevista, de que você, doutor Rodrigo, para ele, para mim, para aqueles que ele conhece, é, sem dúvida, um profissional competente. Segundo ele, um dos melhores da sua geração. O Ney traçou um paralelo aí com o professor Joel Laroca. O professor Joel Laroca, na minha área de formação, engenharia, é, sem dúvida, em Ponta Grossa, e é onde ele atua, uma referência de competência. E eu sou um mau engenheiro. Então, um mau engenheiro vai perguntar para um bom advogado. Essa questão que você coloca da possibilidade da decretação de um levantamento da planilha mensal, é possível vir acompanhado de um decreto de alteração da tarifa?
Se gerar o gatilho, com certeza. E se o entendimento é que vai... O cálculo com 12... Porque o entendimento é o seguinte. Eu, prefeitura, estou fazendo um cálculo com 6, porque eu entendo que vai gerar uma distorção. Então, faz o cálculo contratual com 12, gerou a distorção, faz um novo cálculo. Vai disparar. Se as previsões ocorrerem da forma que está sendo dita que vai ocorrer, vai disparar o gatilho. Vai disparar o gatilho. Porque o passageiro é muito sensível na tarifa. Qualquer alteração de passageiro dá 2, 3% com a maior facilidade. Então, disparou o gatilho, você diminui a sazonalidade anual do cálculo tarifário. Né? Então, acho que esse é a grande questão aí. Não, tanto é que na pandemia, como houve grandes distorções, nada impediria. Vou dar um exemplo. Qual que é a tarifa hoje técnica vigente?
Se você for buscar a planilha... R$ 8,35?
Essa é a planilha vigente. Técnica. Essa é a planilha técnica que a prefeitura calculou, a Aviação Campos Gerais concordou, o CMT aprovou. Aí veio um decreto em 5,50. É verdade. Ah, mas houve algumas mudanças. Exemplo das mudanças. Retirada do custeio da limpeza dos terminais, foi uma mudança, que é menor que 1% da tarifa, tá? Porque era mais ou menos ali 250 mil por mês, isso num valor de 7 milhões mês, 7, 8 milhões é menos, muito menos de 1%. E você teve o pagamento das gratuidades de 60 a 65 anos que a prefeitura deixou de onerar o usuário e passou a assumir para si, que está dando hoje algo em torno de 400 mil mês. 400, 450 mil mês. Então, são dois, de fato, são dois itens que nessa planilha você deveria extirpar. E o passageiro realmente não é mais 900 e pouco. Qual que é o valor do passageiro lá, Roberto? 900 e poucos mil. Em dezembro, só para a gente ter uma ideia, o equivalente, que é o mesmo, né? 1.337.000. Então, realmente, houve um acréscimo de passageiro do cálculo de 8,35. Mas nada impede que tivesse neste interregno, entre o 8,35 e esse novo pedido, ter sido feito outros cálculos. Não existe nem... Muito pelo contrário. Acho que seria até salutar para, se sempre fosse o valor decretado, o valor calculado, seria um contrato justo para ambas as partes. Afinal de contas, o contrato precisa ser respeitado para ambas as partes, sendo bom ou sendo ruim para qualquer uma delas.
Veja que interessante, né, doutor Rodrigo. Detalhando a sua informação, na última planilha, as despesas com terminais correspondiam a 2,8%. Sim, mas esse é um assunto interessante para tratar. Um detalhe, mas um detalhe que altera a vida das pessoas. Através aqui da CBN, da rádio, acompanhei esses dias atrás uma reclamação, né? Não sei se você viu, de usuários lá do terminal, se eu não me engano, da Nova Rússia, que estavam, que não podiam usar o banheiro masculino e banheiro feminino. Tinha um dos banheiros que estava com problemas e ficou só podia usar um. Para você ter ideia, vamos fazer essa conta aqui. Quanto corresponde o Rodrigo acabou de trazer essa informação, algo em torno de R$250 mil mês. R$250 mil mês para atender 5 terminais, Central, Nova Rússia, quatro terminais. Né? Quatro terminais, Marquinhos, vamos fazer uma projeção de quanto? 8 banheiros ou mais? Dos dois lados? 8 banheiros em 4 terminais? Né? 250 mil varrição. Por banheiro?
Varrição. Varrição. E controladoria, tudo junto. Controlador de acesso também.
Sim, esse é um dado interessante, só porque a gente está num momento justamente de, às vésperas, de um novo contrato, uma nova renovação, que a gente vê, às vezes, tem alguns pontos que alteram diretamente na vida do usuário. Assim. Esse era um detalhe que eu quis aproveitar, que você citou como exemplo. Ele foi retirado da última análise, ou seja, não era mais atribuição da concessionária, mas isso representava 2%. O resto ela continuava com as obrigações, ou com boa parte delas, na obrigação. E não tinha um número de passageiros suficiente para remunerar esse custo. Foi feita uma tarifa diferenciada, a planilha técnica previa R$8,35 e a tarifa decretada R$5,50 naquela ocasião, que foi a ocasião do reajuste aqui. Então, essa defasagem entre o custo da tarifa técnica e o custo da tarifa decretada é, talvez, quem sabe, a maior discussão do novo contrato agora. Né? O novo contrato agora, ele prevê, o Rodrigo, como né, profissional competente e responsável, já deve ter buscado as informações, mas ele prevê uma média do quilômetro rodado, faixa de R$ 7,60, com dados de janeiro de 2022. Então, você vai ter que corrigir uma inflação acumulada no período, que não é muito grande, aí 5% a 6%, você vai projetar, se o sistema for remunerado por quilômetro, como está sendo proposto nesse novo projeto, ele custa mais ou custa menos da realidade atual? Vamos dizer que ele atenda os mesmos bairros, nos mesmos horários, nas mesmas frequências. Vamos ter tecnologias que são discutidas. O Henrique teve mais uma vez hoje essa gentileza de trazer todas essas novas informações. Mas se a gente for analisar o sistema atual, no contrato atual, o sistema atual no novo contrato. Né? Ele não vai ter mais essa discussão como houve agora, por exemplo, a definição da tarifa, levando em consideração a demanda equivalente de passageiros, ela vai considerar exclusivamente a quilometragem rodada?
Pelas informações que a gente tem, sim, mas tem um fator interessante. Eu sou bastante cético, absolutamente cético, em relação ao cálculo de R$7 por quilômetro. Eu acho que a gente tem que esperar, Roberta, antes de comemorar, porque para nós, quanto menor o custo, muito melhor. Mais fácil a prefeitura custear, o cidadão pagar sua tarifa. Agora, pelo que a gente conhece do sistema, esse valor de seta ele ainda está bem desestruturado da realidade do que vai ser apurado no transporte coletivo. Mas assim, só vamos ter essa certeza na hora que oficialmente houver uma publicação do edital, que vier provavelmente vai ser um teto, né? Custo, teto para as empresas fazerem propostas para baixarem isso, né? Então vai ter um teto lá. Porque hoje o custo por quilômetro é R$7, né? Lógico, desculpe, é R$10. R$7 o que você aventou, né? Que é um cálculo preliminar, né? Da FIPE. Mas é muito diferente dos R$10. Lógico, existem alguns custos que não estão contemplados nesses R$7. A gente sabe disso. Mas ainda assim, o nosso estimativo é muito mais do que R$7, né?
Veja, Rodrigo, sempre se baseando nas informações que a gente pode buscar nas fontes oficiais. Essa última planilha, datada de agosto de 21, Roberto, nós estamos em janeiro de 23, mas é agosto de 21, que avaliou um ano para trás disso, projetava um custo de quilômetro, aliás, cabalisticamente, R$8, 8,009 centavos, R$8. Aproximadamente aí um ano e meio
atrás. Eu vou jogar uma inflação. E qual seria a projeção de um custo para rodar um quilômetro? As primeiras indicações desse estudo da FIP parecido. É parecido com o que era um ano e meio atrás. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos hoje, Ney, discutindo exatamente essa questão. A reajuste da tarifa baseada num contrato já em vigência, né? Baseado numa lei, né? Baseado numa licitação e num contrato, e nós temos pela primeira vez, Rodrigo, a oportunidade de discutir um novo contrato, uma nova lei que vai sustentar uma nova licitação, e essa nova licitação vai sustentar um novo contrato. Então, eu acho que esse caso que acontece agora é oportuno a discussão, para entender. Né?
Mas gera uma preocupação. Porque a partir do momento em que a gente sente que existe um contrato vigente e que não está sendo respeitado, ele gera interrogações. Acho que esse é o grande problema, não é os cálculos, etc. É assim, o que representa o contrato? O que representa o cumprimento do contrato? Para o empresário, tudo. Para o empresário que depende do contrato, representa absolutamente tudo. Porque é por isso que, para nós, essa discussão do critério, ela é fundamental para a gente entender. Opa, nós temos um critério utilizado há 19 anos e nós vamos mudar agora? Então, isso traz para o empresário uma grande preocupação. Não sei se você compreendeu o ponto esse. Assim, acho que maior que a preocupação do efeito caixa é a preocupação da estabilidade dos contratos. Uhum. Né? Eu acho que... até porque, assim, a gente fala 19 anos. Rodrigo, em 19 anos, vocês não discordaram de absolutamente nada? Não, a gente discordava. De várias situações a gente discordava. Mas a gente entendia que era uma questão de interpretação do contrato que não merecia questionamentos maiores, até porque gera um desgaste. Agora, a partir do momento que a gente realmente discute o critério, opa, aí a gente está começando a discutir assim, opa, como é que está a efetividade do contrato? É isso que nos tem trazido uma grande preocupação. Até porque agora a gente está aí, eu fiz a conta hoje de manhã, Roberto, 148 dias do fim do contrato. Né? Para a gente é uma preocupação, como é um serviço essencial, a gente é a veia que transporta as pessoas por toda a cidade. Você veja, quando a gente teve problemas de operação nos anos anteriores, você veja o transtorno que foi para as pessoas. Então, para a gente, isso é um momento de, ok, discutir o futuro, etc., mas e hoje? Como é que a gente vai operar até maio, junho, né? Ou até dezembro? Como é que fica o transporte coletivo? Então, para nós, é essencial.
Eu tenho um receio em relação, e perguntei isso para o secretário, da pendência jurídica que pode ficar para o futuro. Porque hoje a empresa processa a prefeitura por conta de reajustes que não foram adequados e são solicitações milionárias. Eu gostaria, inclusive, que o Rodrigo Wenske, diretor de relações institucionais da VCG, falasse sobre isso com a gente. Quais são as ações e qual o montante que está sendo solicitado à prefeitura pelo não repasse adequado?
Assim, como a gente teve durante... Acho que ninguém que mora em Ponta Grossa, no mínimo há 3 anos, ignora o fato das dificuldades de caixa do sistema de transporte coletivo de Ponta Grossa. Não é, já falei isso no início da entrevista, não é só Ponta Grossa, todos os municípios sofreram, uns mais, outros menos. Ponta Grossa sofreu bastante. E quando a gente fala de discussão judicial, é o pior cenário, inclusive para a empresa. Porque o meu caixa, ou seja, pagar o salário das pessoas, pagar o diesel, renovar a frota, eu dependo de caixa hoje. Eu não dependo de uma ação judicial que eventualmente vai discutir, etc. Eu preciso que o recurso entre hoje para pagar. O transporte coletivo é diferente de outras empresas, tem grandes caixas. O caixa, basicamente, ele sempre está no limite da operação. Tanto é que quando para de rodar 1, 2, 3 dias, para a gente é um tormento, né? Sempre foi assim, e na pandemia se agravou enormemente. Então, para nós, discutir ação judicial é horrível. Ela é horrível. Porém, é necessário. A hora que a empresa, né, discute descumprimento de algumas questões contratuais, então vamos lá. Já existe perícia em relação à tarifa de 2018. 2018, que foi decretado em 3,80 e o cálculo era 3,99, a perícia judicial determinou, está dizendo para a gente, está apontando, ainda não tem sentença, mas é uma perícia nomeada pelo juízo, né? 15 milhões de reais de defasagem em um ano. Em 2019 ainda não saiu perícia, mas o valor da diferença é 13 centavos para o passageiro. Outro ano foi 19. Então pode ficar aí em torno de 12 milhões, vamos fazer um cálculo aproximado. Então a gente já tem aí duas perícias judiciais, judicializado, de 25 a 30 milhões. Vai sair uma perícia nos próximos dias em relação a dois anos recentes. Não esqueça que tem juros, tem correção monetária, que no efeito do tempo isso é monstruoso, né? É, temos um pedido de reequilíbrio contratual, que também está tramitando de uma forma que a gente não concorda, né? No ritmo que a gente não concorda. É, de 20 anos de contrato. Já existe um cálculo para 10 anos, que apontou uma defasagem superior a 100 milhões, e agora a gente vai apresentar, provavelmente nas próximas semanas, aí, o restante do cálculo que a gente acabou tendo que fazer. Porque não existe planilha anterior a 2011 até agora. Nós não temos as planilhas dos 2011 para trás. Então, nós reconstruímos as planilhas e chegamos no valor que, vou dizer, pode multiplicar por algum número esses 100 milhões, né, de divergência. Por quê? Porque um contrato precisa ser respeitado, né? E assim, como é uma projeção, a projeção ela estima um passageiro. Se historicamente em 19 anos, todo ano a queda, 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 e nunca houve recomposição da queda, em algum momento a coisa... Então assim, nós estamos num momento crítico em relação ao transporte coletivo, né? Porque uma coisa é caixa e eu pagar salário mês a mês, e pagar tributos, e pagar financiamento de veículo, etc. Outra coisa são as questões judiciais que para nós são muito ruins, por conta, todo mundo sabe, que a demora de um julgamento é muito grande e o recebimento é pior ainda, né?
É, a gente está falando então de mais de 100 milhões de reais, acho que somando tudo dá uns 130 mais ou menos. A prefeitura não tem condições de pagar nada próximo disso, talvez supere esse valor, né, com certa folga. Então, como que isso vai ser feito? Vai ser um pouco complicado. Eu perguntei pelo seguinte, porque nesse cálculo, dependendo do que aconteça na sequência, é mais uma pendência que fica para o futuro, eu estou equivocado? Dependendo da decisão dos juízes, é claro.
É, divergência de cálculo e de decreto sempre gera pendência, né? E nesse caso é mais, quando você tem uma divergência de cálculo e decreto, é aritmético, né? É o número de passageiros versus a diferença, enfim, né? É aritmético.
Rodrigo, a concessionária já fez uma projeção de qual é a diferença do valor da tarifa utilizando 6 meses de demanda ou 12 meses de demanda?
A gente até faz algumas projeções internas, mas a gente sempre prefere não falar sobre isso, Roberto, porque assim, como o cálculo é sempre da prefeitura, ele é um cálculo oficial, qualquer fala nossa vira especulação. Então, assim, tanto é que a gente recebe as informações, confere cara a crachá os itens, né? Quanto está imputado de diesel, quantos passageiros, pneu, etc. Concordando com os números, aí a gente chega... Às vezes a divergência, lógico, né? É uma planilha grande, mas a gente prefere sempre trabalhar com os números oficiais da prefeitura. Tanto é que nas ações de reequilíbrio, até aquilo que as planilhas estão divulgadas e são de conhecimento de todos, que é de 2011 para cá, nós nos baseamos, o reequilíbrio é 100% baseado nos custos levantados pela própria prefeitura. A gente não discute nenhum item do custo, nenhum item de quilômetro, nenhum item de passageiro. A gente usa os dados oficiais justamente para não ter que discutir item a item, porque aí ficaria uma discussão interminável, né? Então, os itens sempre são oficiais. E o nosso cálculo, a gente nunca especula, sempre vai pelo cálculo oficial da prefeitura. Ainda que eu divirja.
Sim, mas assim, numa análise superficial, é claro que se você utilizou uma demanda equivalente maior do que a média, né, você vai promover uma tarifa menor do que a realidade. E essa tarifa vai ser projetada para sustentar os sistemas nos próximos meses. Se você usou um número menor, uma demanda menor, 6 meses de menor número, você vai ter uma tarifa maior, tá certo? Então, vocês não entraram nem nesse mérito de ser maior ou ser menor. Vocês querem que corrija
o critério,
o insumo da fórmula.
Que, de certo modo, você cumpre o contrato.
Sim.
E aí você tem um decreto que diz assim, olha, a data de corte é a data do protocolo. Então a data de corte é 12 meses para trás, é esse passageiro que a gente quer adotar. Simples assim. Não tem. Agora, aí que está o ponto. Ilações e projeções, etc. O contrato nunca trouxe isso. Ah, não, vou usar um critério diferente. Não, isso é exógeno ao contrato. O contrato não diz isso. Não fala que, olha, eventualmente pode ser que é prefeito. Não, é 12 meses.
É, de fato, é uma situação inédita, né? Essa situação pandêmica foi uma coisa imprevisível. Mas você tem informação jurídica, experiência profissional para avaliar qual é o grau do impacto nos contratos públicos, às vezes de concessões, e nós vamos viver essa experiência.
Afinal, e a matriz de risco? De quem é a matriz de risco?
Sim.
O serviço é público. Quem arca com o custo do serviço público é uma empresa particular ou é o setor público? É complexo?
É complexo. Eu acho que vai caber uma análise aí aprofundada. Mas já há decretação dessa tarifa ou não?
Não.
Não houve decreto.
Ainda está... Houve um envio para a empresa. Nós enviamos uma resposta. Tem um prazo, né? 15 dias. Uhum. A gente respondeu dizendo assim, não concordamos com isso, isso e isso. Aí eles agora provavelmente vão refazer ou vão manter ou vão... Né? Ajustar e vão devolver para a gente. Ó, concordamos com o argumento ou não concordamos?
Ney, a prefeitura já divulgou esse valor, já, essa projeção?
Ainda não.
Sim.
Mas, pelo menos na entrevista, o secretário não repassou.
R$6. A projeção é de R$6, utilizando o número de passageiros equivalentes em 6 meses. Né? Se você utilizar... com certeza, a concessionária, por dever de ofício, de responsabilidade, de eficiência, de estratégia, já fez isso. Já tem essa projeção. Não o faz, porque o Rodrigo explicou aqui, não é atribuição dela. Ela pede que a prefeitura corrija o insumo da forma. Ela não diz o resultado da forma. No corrigir, a prefeitura vai obter a diferença de tarifa. Mas, provavelmente, essa tarifa, se há... essa situação, essa tarifa é diferente. E se é diferente, vai projetar, como você perguntou agora há pouco, provavelmente uma nova defasagem dos valores.
Eu me refiro a isso. Eu sei que a empresa tem o cálculo dela. Eu entendo a posição de não querer dar esse número, mas o público em casa acaba ficando na dúvida. Né? Porque se existe uma projeção de R$6, o secretário na entrevista anterior não tinha mencionado esse número. E eu até entendo, né? Porque ainda está tudo em processo de análise, etc. e tal, compreendo a posição do secretário. Mas se existe uma projeção de R$6 e se a tarifa técnica anterior era de R$ 8,35, então é óbvio que, levando em consideração a inflação do período, deve ter subido para pelo menos uns R$9 ou R$10.
Mas aí tem que considerar, como o Rodrigo falou na resposta anterior, essa que projetou 8,35 levava em consideração uma demanda de 994 mil passageiros equivalentes mês. Ele já disse que ela já aumentou, não voltou aos patamares históricos, mas já é maior. Então só vamos ter o resultado exato quando alterarmos este insumo fundamental na forma do cálculo. Tem 42, 43 itens, mas o número de passageiros é fundamental.
É a parte essencial do cálculo, né?
IPK. A parte essencial é o IPK.
Então, dentro dessa linha... só que assim, Rodrigo, compreenda também a nossa situação. A minha como jornalista, do Roberto como diretor de uma emissora de comunicação, é uma informação essencial. Realmente você não pode abrir o cálculo interno para a gente ter uma margem de parâmetro?
Não, eu pessoalmente até nem eu tenho. Até porque o Roberto sabe que nós temos outra pessoa até que internamente faz esse levantamento, enfim, né? Conhece bem, membro do CMT, etc. Mas mesmo que eu tivesse, não. Esse é um valor tão sensível para as pessoas que quem precisa fazer... Até porque, vamos lá, uma coisa é o cálculo, outra coisa é o decreto. Você não se imagine, quando tinha um decreto de 8,35, eu chegava e falava 8,35. As pessoas entravam em pânico, né? E aí o decreto veio de 5,50. Então, o cálculo e o decreto são diferentes. São coisas, infelizmente, né? Como Ponta Grossa não tem subsídio, deveriam ser iguais, mas são diferentes, né?
Mas, Rodrigo, Ponta Grossa vai viver essa experiência, no meu período de observação, inédita, que é uma discussão de uma nova normatização, uma nova legislação, como eu disse, vai dar sustentado e um novo contrato, com novas tecnologias, com novas experiências, com nova realidade. Mas, de maneira bem objetiva, um contrato que, pelo que por enquanto que está previsto na minuta da lei, é maior do que este. Este era de 20 anos, esse atual. 10, prorrogável por 10. Este outro é 20, com possibilidade de prorrogação para 30. E qual é a possibilidade de prorrogação? É o reconhecimento da utilidade, da oportunidade, ouvido na ocasião o Poder Legislativo. Essa aqui ainda tem critério. Para você renovar, você tem que ter tantos por cento, 95% da quilometragem percorrida e a renovação da frota. Já está definido. O novo, não. Como nós vamos ter assunto, Ney? Você que tem essa disposição, esse espaço, a CBN tem aberto, nós vamos discutir bastante essa questão.
São 11 horas e 59 minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de Rodrigo Wensk, que é diretor de Relações Institucionais da Aviação Campos Gerais, e de Roberto Mongruel, que é diretor da CBN, ex-secretário de Planejamento, ex-presidente da Câmara Municipal, também aqui no estúdio da Rádio CBN, falando sobre esse assunto. Por favor, Rodrigo, suas considerações finais.
Bom, Ney, Marquinho, Roberto, a gente fica feliz de discutir o assunto, de as pessoas conseguirem, né, nas suas casas, começar a entender um assunto que é complexo. Acho que o principal ponto fundamental é que as pessoas comecem a se inteirar sobre isso, e quanto mais a gente discute, mais a gente traz luz ao tema, mais a gente... Estou sempre à disposição para vir aqui conversar. E é uma honra mesmo trabalhar aí com o Roberto para discutir esse assunto, que a quem meu pai chama de FIDS, né? Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes.
Roberto Mongruel, obrigado pela participação hoje aqui na Rádio CBN, dentro desse espaço discutindo o transporte público.
Ney, eu quero agradecer também em nome da CBN essa disposição, essa disponibilidade do Rodrigo no sábado, pela manhã, sempre colaborando conosco, e sabe que exatamente a nossa intenção é essa que ele falou, dentro das nossas possibilidades, dar o maior número de informações para todos aqueles que queiram discutir um tema, como você diz, árido, né, técnico como esse. Mas quero principalmente, né, aproveitar hoje para cumprimentar você pelo que você vem fazendo, né, no espaço da CBN, nesse espaço que eu julgo muito importante, né? E hoje nós tivemos mais uma oportunidade, duas entrevistas de qualidade, né? O secretário Henrique, aproveito aqui também para agradecer a sua disponibilidade, para ele hoje também é sábado, né? Mesmo assim ele está aqui conosco, assim como o Rodrigo. Parabéns ao Ney, ao Marquinhos, que estão à frente desse espaço tão tradicional, tão importante na CBN aqui em Ponta Grossa.
Muito obrigado a todos os convidados de hoje, também obrigado ao secretário Henrique do Vale, muito obrigado a Marcos Andrade, que está comigo na técnica. Meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana e até o próximo sábado.
Sábado CBN.